de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vindo ao Escola Brasil.
Juntos a gente faz do Brasil uma grande escola.
Aliás, o que o país deve ser, né, Sandra? Ainda existem, afinal, 15 milhões de brasileiros que não sabem ler.
Cadu, pra entrar nesse assunto, quero dizer o seguinte, ó. Não é vergonha ser analfabeto,
hein? Ah, sim, concordo. Principalmente porque a maioria dos que não sabem ler são pessoas que tiveram de começar a trabalhar muito cedo.
Agora, ninguém deve permanecer analfabeto. Saber ler é um benefício incalculável.
Gente, e não é só pra virar doutor, não, dizer que sabe. Claro que é bom estudar, ler livros, mas antes de tudo, pense na maravilha que é saber o que tá escrito na placa de rua ou do ônibus.
A receita de bolo no verso do pacote de açúcar, a bula do remédio, escrever uma carta pro filho, fazer contas.
É entendimento do mundo. Por isso, ensinar adultos a ler é um dos trabalhos mais lindos, mais gratificantes que existem.
Um desafio para toda a sociedade. No programa de hoje, apresentamos um grupo de jovens de Brasília dedicados à alfabetização de adultos.
E não precisa ir longe para logo perceber os enormes benefícios da leitura. Quer ver um exemplo? O Matuto, daqui a pouco, vai falar sobre a gordura trans, que faz mal, né? Mas é muito usada em biscoitos e outros alimentos. E você pode saber se o alimento tem gordura trans lendo a embalagem.
Foi lendo documentos e vendo fotos antigas que alunos de Marmelópolis, Minas Gerais, descobriram que sua cidade já foi uma das capitais do doce no país. Essa iniciativa valeu um prêmio professora nota 10.
Tudo isso e mais um pouco, logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
É a Dasdô. Ela quer falar com um de vocês.
Ela vem do Nordeste, do Brasil do Nordeste.
Ai, eu atendo. Oi, Dasdô. Menina, você sumiu, mulher.
Ô, menina, eu tô aperreada. Desculpe, gente, nem cumprimentei. Tudo bem, Sandra?
Tudo.
Oi, Cadu.
Oi, Dasdô.
Oi, pra quem tá ouvindo. Deus abençoe vocês.
Amém, querido. Escuta, você tá aperreada por quê?
Ô, rapaz, eu liguei, foi meio que no desespero. Vocês sabem que eu tô no conselho escolar da escola dos meus filhos, não é mesmo?
Sabemos.
Pois é. Só que tem um monte de pai e mãe que se compromete a ajudar, depois some. No fim, sobra tudo pra uns poucos, que nem eu.
O pior é que isso acontece muito, viu?
E depois o pessoal reclama que a escola não tá boa.
Não é?
Todo mundo tem muitas tarefas, não nego. Mas se a pessoa se compromete a participar, tem que ter firmeza.
Ai, mesmo porque se todo mundo ajuda um pouquinho, não fica pesado pra ninguém, né?
Pois não é? Por isso eu liguei. Pra aproveitar o programa de vocês e pedir pros pais daqui da minha cidade, de todo o Brasil, se interessarem mais pela escola dos seus filhos. Participarem, assumirem responsabilidade.
Isso.
Não dá pra ficar esperando só o governo, o prefeito, o professor fazer as coisas, não é mesmo?
Muito bem, é isso mesmo, Dasdô. Pessoal, o que a Dasdô tá falando é muito importante. Você que tá nos ouvindo, preste atenção, porque, afinal, a escola onde estudam os nossos filhos é uma extensão da nossa casa, não é?
E se ela é boa, eu garanto. A molecada fica muito melhor, mais educada, bagunça menos.
Isso.
Então, esse é meu recado pros pais. Vamos trabalhar, pessoal. Não vamos deixar tudo nas costas de pouco. Bom, agora eu preciso ir, que tá na hora da reunião do conselho.
Ah, tem bastante gente pra reunião, Dasdô?
Vamos ver, né? Tchau, obrigado pela oportunidade.
Tchau, Dasdô. Por nada, viu?
Cadu, a nossa pernambucana das dor tá certa, viu?
Certíssima.
Não dá pra largar as coisas assim esperando os outros fazerem.
Pois é, a nossa próxima matéria tem tudo a ver com participação e mobilização.
Escola Brasil.
No Brasil, mais de 15 milhões de jovens e adultos com 15 anos ou mais ainda não sabem ler e escrever.
Preocupado com o problema, o governo brasileiro assumiu o compromisso de acabar com o analfabetismo até 2010.
Mas para cumprir essa meta, é necessário que todos invistam na alfabetização de jovens e adultos. Senão, o país pode chegar em 2015 com 9 milhões de pessoas que ainda não vão saber ler e escrever.
Mas tem gente por aí que já está colaborando e muito para que o Brasil atinja essa meta. São voluntários que dedicam parte do tempo deles para ensinar jovens e adultos a ler e escrever.
Um exemplo de trabalho que tem dado certo é dos voluntários candangos no Distrito Federal. A repórter Ana Cláudia Costa foi conversar com eles e agora fala mais sobre o assunto.
Oi, Cadu.
Oi.
Eu vim aqui conhecer o trabalho dos voluntários candangos e fiquei impressionada, viu, com a dedicação do grupo.
Legal.
Desde 1999, eles oferecem aulas de alfabetização para jovens e adultos de comunidades carentes aqui do Distrito Federal.
Uhum.
E hoje eles atendem mais de 450 alunos em 30 núcleos de alfabetização espalhados pela cidade.
Muito bem, Aninha. E como é que é esse trabalho?
A professora Thelma Rosa, que é coordenadora desse projeto, vai passar mais detalhes para a gente. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
Explica para os ouvintes como funciona o trabalho de vocês.
Olha, o trabalho é feito da seguinte forma. Todos os anos, nós cadastramos pessoas que querem ser alfabetizadores voluntários, fazemos a inscrição e os alfabetizadores buscam locais para fazerem seus núcleos, suas escolas, matriculam seus alunos e alfabetizam durante o ano. Cerca de 8 meses alfabetizam.
Ô, professora Thelma, esses alfabetizadores voluntários, eles recebem capacitação, né? Como é que eles são preparados aí para dar as aulas?
Olha, a Fundação Banco do Brasil é quem ministra o curso de formação de alfabetizadores, que é o método, ensinando o método Paulo Freire para as pessoas alfabetizarem os adultos.
Quem é que mais procura o curso de alfabetização de vocês?
Nós matriculamos pessoas a partir dos 14 anos, mas os nossos alunos tem, em média, a maioria tem acima de 40 anos, na verdade, a maioria.
E vem cá, quando o aluno já está alfabetizado, o que que acontece?
O objetivo do nosso grupo é encaminhar o aluno para a escola pública, para que ele possa continuar.
Opa, isso é muito importante, hein, professora Thelma? Porque não faz sentido parar os estudos justo quando se aprende a ler. É aí que a gente tem a oportunidade de saber muito mais com a leitura, né?
Bem, agora eu vou falar aqui com a dona Ildean, que é aluna da professora Thelma. Ela tem 44 anos, nasceu na Bahia e só aqui em Brasília teve a oportunidade de começar a estudar. Tudo bom com a senhora, dona Ildean?
Tudo bom.
Faz quanto tempo que a senhora frequenta as aulas de alfabetização aqui dos voluntários candangos?
Já tem 2 anos.
E o que foi que mudou na vida da senhora depois de começar a aprender a ler e a escrever?
Ai, muita coisa. Eu já saio sozinha, eu vou aonde eu quero, já sei ler os nomes do ônibus, já sei ser pra onde que eu vou, pra onde que eu não devo ir. Já posso conseguir ler uma receita, fazer alguma coisa com receita. Pra quem não sabia nem assinar o nome, né? Pra mim foi bom demais.
Bom saber que a educação tem ajudado mesmo a vida da senhora. E obrigado à professora Thelma pela entrevista também.
Tá, muito obrigada.
Tchau.
Muito bacana, muito obrigado também às duas entrevistadas, viu?
E Ana Cláudia, quem está no Distrito Federal e ficou assim interessada em se juntar aos voluntários candangos para ser alfabetizador, o que é que deve fazer?
Basta entrar em contato com a organização pelo telefone 3340-6127.
Então vamos repetir o telefone para quem está em Brasília e quer ser um alfabetizador voluntário. O telefone dos voluntários candangos é 3340-6127. Obrigada, Ana, e até outro dia.
Até mais, Sandra. Até mais, Cadu.
Tchau, tchau, Aninha.
E você aí em casa, já pensou em ensinar a ler? Pesquise se aí na sua cidade tem alguma organização de voluntariado.
Mas ó, não vamos esquecer de cobrar da prefeitura e do estado que também façam a parte deles na luta contra o analfabetismo, abrindo escolas para jovens e adultos.
Para que todos os brasileiros cheguem em 2010 lendo e escrevendo, todos têm que se mobilizar.
É o Beabá do Brasil.
Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do Beabá. O Beabá dos teus olhos, menina bonita. entra a boca do rio, o beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. O beabá dos baianos, que charme de toçando. O beabá do senhor do Morfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil, 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 Brasil. O beabá dos baianos, que charme do santo. O beabá do senhor do Morfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Eu quero mãe cheiro, eu quero mãe de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos teus olhos moreno, unido no fogo do rio. O beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. O beabá dos baianos, que charme bom sangue deu do senhor do Morfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil, 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 Brasil. O beabá dos baianos, o beabá do senhor do Morfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil, 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 Brasil.
Ouvimos Banho de Cheiro, de Carlos Fernando, com Elba Ramalho.
Depois do intervalo, o Matuto vem aí com uma informação importante para a saúde de todo mundo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Sandra, olha lá, é o Matuto. Menino, e tem um boi, um touro, sei lá, correndo atrás dele. Deixa eu abrir logo essa porta. Que desespero.
Ai, ai, obrigado.
Entra,
Cador.
Você tá aqui no cantinho do Matuto, só.
Ai, nossa, Cadu.
Que houve?
Tô com o coração quase saindo pela boca, gente. Menino de coração, vocês me chamam e alcançam, ia ser um peteco, velho.
Você?
Ia me estraçalhar todo.
Ia ser um pedaço de Matuto, tá tudo satelado, viu? Ó, alguma coisa você fez pra esse boi ficar tão nervoso desse jeito, viu?
Obrigado pela água, Cadu. O que é isso?
Nada.
Vocês acham que eu sou doido assim corrido, de provocar um bichão desse?
Eu acho.
Não sei, alguma você aprontou.
Não, eu não fiz nada não, Cadu. Gente, pelo amor de Deus. É que esse boi aí é o Trombadão. Olha o nome.
Trombadão.
Ele é do compadre Artamiro. Eu fui visitar o compadre antes de vir pra cá. Aí eu vi o Trombadão lá no passo, lá. Todo grandão, todo bonitão.
Ele é bonito mesmo, bicho.
Será que ele tá aqui por perto, não?
Ele tá aí atrás da porta.
Você sabe como é que começou a confusão, Gadô?
O que que foi?
Quando eu fiz uma pergunta pro compadre.
Ué?
Tá explicado. Que pergunta foi essa?
Eu só perguntei pro compadre se a gordura do Trombadão era trans. Aí eu não entendi mais nada. O compadre foi ficando bravo, falou que era uma falta de respeito com o boi dele, tar.
Eita.
E o Trombadão foi ficando nervoso, ficou bufando, quebrou a cerca e veio atrás dele. Agora vê se tem base, Cadu. O que que tem de mal eu perguntar se é trans ou não é? Será que ele pensou outra coisa, garoto?
Eu não sei de nada, não, mas primeiro explica isso direito, menino.
Gordura trans, Cadu. Aquela gordura que faz mal pro coração da gente.
Ah, tá.
É que os alimentos têm uns três tipos de gordura e uma delas é a trans.
É verdade. Muita gente pensa que gordura é tudo igual, né?
E é justamente por isso que os alimentos que são vendidos no supermercado têm que trazer escrito no rótulo a quantidade de cada tipo de gordura que tem naquele alimento.
E isso é bom porque informa o consumidor sobre o que ele está comendo de fato, né?
É.
Ou o que ele vai comer, né? Se é gordura, se é proteína, se é vitamina.
Exatamente. Ó, e tem gente que já tem problema de saúde e não pode comer muita gordura, né?
Verdade.
Às vezes até sem saber acaba comendo, garoto. Mas, ó, também não é toda gordura que faz mal, não, viu, Sandrinha?
É verdade, viu?
Tem um tipo assim, por exemplo, a insaturada, né, que nós precisamos pro nosso organismo funcionar direitinho.
Exatamente.
É muito
sem
boa.
Sem exagero,
não,
né?
Pode exagerar,
exatamente,
né?
Assim,
sem exagero.
Mas então explica pro pessoal, Matuto, sabido, por que a gordura trans é tão perigosa?
Gente, esbarra aqui. O perigo da gordura trans é que ela é uma gordura líquida, que fica sólida. Essa transformação é que é o grande peteco. Essa gordura vai se acumulando assim no nosso corpo ao longo dos anos e pode causar o quê? Doença no coração e nas artérias.
Já que você sabe tudo, diz aí quais são os alimentos que tem essa gordura, né?
Ó, Cadu, eu vou dizer primeiro uma coisa. A gordura trans deixa os alimentos mais crocantes, sequinhos, né? Apetitosos, né? É justamente por isso que as indústrias gostam tanto de usar essas gorduras assim nos produtos como biscoito, sorvetes, batata frita, pipoca, bolo, viu, Cadu? E principalmente na margarina.
Vem cá, e como é que você foi perguntar pro compadre Altamiro se a gordura do trombadão era trans?
Ô, Sandrinha, é que os animais ruminantes, os boi e as vacas, produzem um pouco de gordura trans. Essa gordura pode estar também na onde? Na carne e no leite.
E se esse tipo de gordura, assim, se ela tá em quase todos os alimentos, é bom também dizer como é que a gente pode evitar, né?
Bom, Cadu, agora, uma coisa é ficar de olho nos rótulos dos alimentos. Né? Assim tá escrito, né? Você tem que dar preferência para aqueles que não têm a gordura trans.
Certo.
E você também pode se fiscalizar também, né, Cadu?
Claro.
Se autofiscalizar, né? Agora aí. Tô bom no trem. Ó, procure se. Você tem que procurar se alimentar sem exageros. Porque tem um pessoal que exagera, viu, galera?
Se alimentar bem, né?
Em vez de comer alguma coisa assim gordurosa, prefira uma fruta.
Exatamente.
Olha aí, tá vendo? Não custa nada, né? Em vez de refrigerante, um suco.
Comer uma boa salada.
Exatamente.
E procure também fazer algum tipo de exercício, né? Uma caminhada, andar de bicicleta.
Só não vai correr de boi bravo, né? Acho que o perigo é grande, viu, gente?
Esse seu esporte aí é perigoso.
Depois da carreira que o trombadão me deu.
Você deu foi sorte, viu? Mas e como é que você vai fazer agora pra ir embora com esse bicho aí fora?
Acho que eu vou levar um dedinho de prosa com ele, sabe? Eu vou ver se eu acarmeiro um cadeiro.
Cuidado pra acalmar ele não entrar aqui, hein?
Agora, se não der certo, o jeito vai ser eu vazar na braquiária, viu? Na carreira de novo. Mais rápido do que pé de cachorro. Já viu o pé de cachorro quando ele tá coçando as orelhas? Mais rápido, hein,
menino.
Eu vou te contar, eu vou queimar tudo quanto é gordura que eu tenho. Tchau pra você, gente!
Tchau,
Matuto. Boa sorte, viu?
Cuidado.
Ô, trombadão, menino. Vem cá, filho, vem cá, trombadão. Vamos prozear um cadinho aqui. Não, é isso que eu quis dizer, não. Não é isso que
Escola Brasil.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
Hoje tem marmelada?
Não, hoje tem Marmelópolis.
Marmelópolis é uma cidade do sul de Minas Gerais que foi uma das maiores produtoras de marmelo do Brasil.
A cidade tinha muitas indústrias, gerava emprego em toda a região e chegou a exportar o doce para outros países.
Mas aí, por várias razões, a produção de marmelo despencou. As indústrias foram embora do lugar e a cidade quase sumiu do mapa.
Aí sobrou a história. história, mas essa também, ó, tava quase sendo esquecida. As novas gerações nem sabiam do passado glorioso de Marmelópolis.
Até a professora Ana Flávia Coura decidir resgatar o passado de Marmelópolis nas aulas de história. Com esse trabalho, ela ganhou o prêmio Educadora Nota 10.
Nós estamos com a Ana Flávia na linha. Ela vai contar como foram essas aulas práticas pra gente. Olá, professora.
Oi, tudo bem? É um prazer muito grande estar falando com vocês.
Ah, o prazer é nosso. Professora Ana, como é que a senhora teve a ideia de resgatar a história da cidade nas suas aulas?
A ideia veio assim, aqui no centro da cidade tinha a principal fábrica, que era a fábrica Sica, e ela foi demolida pela prefeitura há 13 anos atrás. E meus alunos brincavam lá sem saber o que tinha sido lá, sabe?
Olha, é realmente uma pena ver assim as tradições, os casos, a memória de uma cidade ir se perdendo, não é mesmo? Agora, professora, como é que a senhora desenvolveu o projeto com os alunos?
Aí eu comecei a trabalhar com eles primeiro a partir de documentos históricos, principalmente com fotos, né, para eles terem essa visualização de como que era. E depois a gente partiu para entrevista com os idosos que trabalharam nessas fábricas, que trabalharam nas plantações. E depois das entrevistas, então, eu propus para eles produzirem um texto de memórias, como se fosse aquele idoso entrevistado.
Muito legal isso, hein? De ir recuperando a história com documentos e depoimentos de testemunhas vivas. O que vocês fizeram depois disso?
Aí depois que estava tudo pronto, eu digitei os textos e eles analisaram fotos antigas, né? Então, a partir de uma dessas fotos, eles fizeram o desenho e colocamos esse desenho na capa do livro. E aí nós pedimos o patrocínio da Prefeitura Municipal e eles patrocinaram pra gente 120 livrinhos.
Legal.
E ali tá reunido memórias de mais ou menos uns 80 idosos, né? Então, acabou se tornando uma fonte histórica mesmo, importante pra nós, né?
É verdade. E que balanço a senhora faz desse trabalho?
Ai, pra mim é muito bom, sabe, ver que a história está sendo valorizada, que a gente está conseguindo resgatar essa história, porque o meu grande objetivo nisso era fazer com que os meus alunos gostassem dessa história, se sentissem parte da história, aprendessem a gostar do nosso lugar aqui.
Ana, qual é a dica para os outros professores de história que têm interesse em fazer esse trabalho nas suas cidades?
Olha, eu acho que os professores de história têm que ter consciência de que cada aluno é construtor da sua história e construtor da história coletiva. E o que nós temos que fazer é construir no aluno esse sentimento de cidadania, de construtor mesmo, de autor da própria história, para que todos juntos consigam fazer um país melhor.
Que bonito! Agora a gente sabe por que você ganhou esse prêmio de educadora nota 10, hein?
Parabéns, viu? E muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Muito obrigada a você pelo interesse no meu trabalho, pelo interesse na história da minha cidade. Sempre que vocês precisarem, vai ser um prazer atendê-los.
Ok. A professora Ana Flávia, então, falou uma coisa importante, hein? Fazer do aluno construtor da sua própria história. Então, vamos ouvir uma aluna dela? É a Suzana Ribeiro de Souza, de 9 anos. A Suzana gravou uma mensagem para nós, dizendo como foi o trabalho.
Nós visitamos as fábricas, entrevistamos idosos, eu aprendi a valorizar a história da nossa cidade, gostei muito.
Muito bem, parabéns, Suzana e professora Ana Flávia. É isso aí, pessoal. A aula de história é muito mais do que decorar datas e nomes. É uma forma de entender o mundo e nós mesmos como cidadãos.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Esta é pra você, professor.
Professor, professora de educação infantil, ensino fundamental da rede pública.
Se você desenvolve uma experiência pedagógica que faz a diferença na sua escola, não perca esta oportunidade. O Prêmio Professores do Brasil está com inscrições abertas até o dia 30 de junho.
São R$5.000, um troféu e um diploma em reconhecimento ao trabalho em sala de aula.
Quem oferece o prêmio é o Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Bung, a Fundação Orça, o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
Informe-se na Secretaria de Educação do seu município ou do seu estado e participe.
E por falar em prêmio...
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
A sua escola tá precisando de redes e bolas de futebol, assim, bolas de vôlei, basquete, de handebol, pra incrementar as aulas de educação física?
Então é hora de mobilizar a comunidade escolar, aluno, funcionário, pais, vizinhos, e participar da promoção Tem Esporte na Jogada.
Olha, nós vamos sortear 12 kits, cada um com 10 jogos de xadrez, 3 bandeiras do Brasil, redes e 50 bolas pra cada escola.
E de quebra, um uniforme completo pro professor.
E essa é a melhor parte, gente. Olha só, escuta. As 3 escolas que mandarem mais cartas pra promoção ganham sem ter de participar do sorteio. Ou então são 15 kits ao todo, né? Oferecidos pelo Ministério do Esporte em parceria com Escola Brasil.
Isso, então, professor, professora, peça pra todo mundo escrever respondendo a simples e seguinte pergunta... Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Não esqueça de dizer se é aluno, se é professor. Afinal, quem você é?
Ah, sim, claro. Escrever o nome da escola, o endereço, o telefone, se tiver, né? Tudo certinho.
Aí é só mandar para a Caixa Postal 2490. O CEP é 70.849-970. Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente repete.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Muito bem, vou mandando um grande abraço aqui para Adriana Costa Guerreiro, que mora no bairro do centro de Nova Mamoré, em Rondônia. Isso, Nova Mamoré. Ah, a cartinha dela é simples, pequenininha e responde as perguntas. Olá, turma. Olha, gente, respondendo a pergunta, o que eu mais gosto são as entrevistas e o que eu não gosto é quando o Matuto não traz o helicóptero. Mande o calendário. Até Adriana, acabou a carta, é só isso.
Ah, não, vou mandar o recado pra ele. O helicóptero vai ficar tão feliz.
Vai ficar muito feliz,
Adriana. Vai ficar
Adriana.
Se achando.
E aguarde que em breve chega por aí o seu calendário.
Quando escrever para Escola Brasil, por favor, informe a rádio em que escutou o programa.
Ah, sim, e se puder, comente com os amigos o que você escutou aqui. Vamos fazer a Rádio Compadre, a Rádio Vizinho.
Pense em quanto assunto você vai ter, hein? Hoje, por exemplo, falamos sobre um grupo de Brasília que trabalha como voluntários dando aulas de alfabetização para adultos.
E a professora que, junto com seus alunos, recuperou a história da cidade de Marmelópolis, em Minas Gerais. O trabalho se transformou em livro da cidade.
São todas ideias que você pode comentar e aplicar na sua escola.
Para isso, a gente faz o Escola Brasil. E amanhã tem mais.
Tchau.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil. Um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.